neste momento, a temperatura em elevação, já vamos para 20 graus aqui na capital de todos os paranaenses. Conforme nós antecipamos aqui, hoje o nosso entrevistado, na fala do presidente, é com o presidente da SafeWeb, certificadora digital, empresa que tem vários produtos no seu portfólio, sempre na área eletrônica, e vamos aprender muito com esse empresário que tem uma experiência muito grande, mas deixa ele nos contar sobre isso. Bom dia, senhor Luiz Carlos Zancanella.
Bom dia, João Garcia. Uma satisfação estar aqui presente na Rádio do Contador e falando um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre o que a gente está fazendo e colaborando com a área de tecnologia, a área de segurança da informação, do que é a nossa expertise da SafeWeb.
Presidente, o senhor adentrou nesse caminho da tecnologia. Conte para nós aí a sua juventude, a sua ideia naquele tempo para chegar onde o senhor está agora. Conte um pouco para nós o seu histórico aí, por onde passou, as empresas que já teve a sua mão na administração, para conhecer um pouco mais do seu trabalho.
Perfeito. Bom, eu sou formado em engenharia civil, minha graduação é engenharia civil, que eu cursei na faculdade da cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, no sul do estado, a cidade do Porto de Rio Grande, é o nosso porto maior aqui do estado. E durante a minha faculdade de engenharia, tinha como disciplina do curso processamento de dados, né, para o engenheiro aprender um pouco de processamento de dados e fazer as suas soluções na área de engenharia e processamento de dados. Isso foi lá dizer o ano que eu fiz isso é dizer a minha idade, mas não tenho problema com a idade, não. Isso foi lá em 1977, já vão muitos anos para trás, né, João? E aí, durante esse curso, eu me interessei muito pela questão da área de processamento de dados, da área de programação. E o meu professor era diretor do Centro de Processamento de Dados da Universidade, e eu pedi para ele se eu não podia fazer um estágio lá no Centro de Processamento de Dados, que eu gostei muito do assunto. Aí ele me colocou, me convidou, eu e mais três, ele disse que tinha 4 vagas, eu e mais 3 fomos lá fazer esse curso. Bom, mais adiante, eu fui contratado para trabalhar no Centro de Processamento de Dados. Eu virei funcionário da universidade durante meu curso de engenharia, trabalhando no Centro de Processamento de Dados. Quando eu me formei, eu estava sendo formado em engenharia civil, eu tinha uma oportunidade de emprego como engenheiro em Porto Alegre. O meu irmão é engenheiro civil até hoje, e ele disse, não, vem lá que tu vai trabalhar comigo na empresa lá que eu estou, vim trabalhar como engenheiro lá. Só que aí o meu diretor do CPD lá, que foi o mesmo professor que me colocou dentro do CPD, ele disse, não, você não vai sair daqui não. Vai, quem sabe tu vai fazer um curso de mestrado na área de processamento de dados e você continua na universidade, você vai para o mestrado, você vai continuar recebendo o teu salário, vai receber uma bolsa e vai fazer o teu mestrado. Aí eu fiz mestrado em engenharia de software na Federal do Rio de Janeiro, fiquei lá o tempo do mestrado, voltei para Rio Grande e novamente para o Centro de Processamento de Dados. Aí lá eu fui vice-diretor do Centro de Processamento de Dados, com aquele meu professor como diretor, meu ex-professor como diretor, por um período de uns 3 anos, eu acho. Mas eu queria sair, eu queria fazer um doutorado. e a universidade não liberava doutorado para funcionários, ela só liberava doutorado para professores. E como eu não era docente, eu era da área de técnica, né, eu não tinha oportunidade. Aí surgiu um concurso na Universidade Federal de Santa Catarina para professor. Eu fiz o concurso, tirei o primeiro lugar, consegui a vaga que tinha lá para professor, que era na minha área de expertise, que era sistemas operacionais, e saí da Universidade de Rio Grande e fui para a Federal de Santa Catarina. Isso foi já em 89, ou seja, já tinha se passado um bom tempo, né? Fui para a Federal de Santa Catarina para ser professor aí, então, no curso Departamento de Informática e Estatística, que tinha os cursos de Ciência da Computação e Sistemas da Informação como cursos principais. Hoje já tem outros, mas na minha época era aqueles, né? E lá, eu desde 89 até a minha aposentadoria, que foi em 2013, eu fui professor do Departamento de Ciência da Computação, Departamento de Informática e Estatística, e professor dos cursos de Ciência da Computação e do curso de Sistema da Informação, e também fui orientador e professor do mestrado lá em Santa Catarina. E de Santa Catarina eu consegui, lá como professor, então sair para fazer o doutorado em Ciência da Computação, que eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul. Foi lá em 94 até 97, por aí, eu fiz o meu doutorado em Porto Alegre, nessa área. Voltando para Santa Catarina, para a universidade lá, após o doutorado, em 97, 98, a minha área de pesquisa e interesse sempre foi sistemas operacionais, e eu comecei a estudar a questão dos sistemas operacionais seguros, que estava muito em voga, era um dos temas de pesquisa em destaque naquela época. E para tecnologia de segurança da informação, que se aplicava, que se aplica até hoje, em sistemas operacionais seguros, que você tem uma característica diferente de um sistema operacional normal. Hoje você tem sistemas operacionais que não têm essa característica de segurança, mas nem por isso eles deixam de funcionar e funcionar bem, né? E tem outros sistemas que têm essa característica de segurança, que ele trabalha de uma forma que ele oculta toda a informação que circula dentro do computador, ou seja, nem com equipamentos especializados que você consiga analisar em laboratório o que está acontecendo na memória do computador, você não consegue entender o que está ocorrendo, porque a informação ela está toda ocultada. E aí que eu conheci a questão do certificado digital. Em 2001, quando o Fernando Henrique criou a ICP Brasil e deu validade crítica à assinatura digital, bom, ali foi o start do processo, né? E nesse momento eu percebi que, olha, isso aqui vai ser algo eterno, né? Porque o documento eletrônico, ele sempre foi um anseio do documento eletrônico. Eu diria que documento eletrônico não é uma coisa de agora, é desde a década de 50, quando começou-se a trabalhar com computadores, ainda eram supercomputadores, sempre foi um anseio de começar a substituir papel, né, e botar eletrônico. Só que a tecnologia, ela não era apropriada ainda. E com o surgimento dessa tecnologia de assinatura digital, bom, aí deu condições de que o documento eletrônico tivesse a mesma validade jurídica do que o documento papel. Então, nesse momento ali, eu percebi que, olha, isso é uma coisa que vai ter uma grande repercussão no futuro muito breve, que eu imaginava que até a repercussão seria mais cedo, mas demorou um pouco mais. A minha previsão era que 2005, a lei foi em 2001, a minha previsão era que em 2005 realmente isso tivesse uma repercussão grande, mas eu errei nessa previsão. A repercussão realmente aconteceu a partir de 2010, né? Demorou um pouco mais do que eu previa, e hoje é o processo de aceleração cada vez maior, né? E hoje o mundo eletrônico ele está bastante inserido no mundo da população, né? E aí a gente construiu, falei para o meu filho, olha, tem um negócio que vai despertar e tem chance. Aí ele se criou a SafeWeb, né? Era a empresa do meu filho, se criou a SafeWeb. Eu sempre dei todo apoio e consultoria para ele, né? Porque eu conhecia bastante, induzi meu filho a trabalhar nisso também. E mais um outro aluno, que foi aluno meu lá em Santa Catarina, a gente fez ele veio trabalhar junto com a SafeWeb, ele tinha bastante expertise. Ele veio trabalhar para tocar a SafeWeb tecnicamente, e nós criamos a SafeWeb. Aí eu em 2007, eu me afastei da Federal de Santa Catarina, porque até 2007 praticamente não se vendeu o certificado digital, né? 2007 foi o primeiro ano que começou a ter saída do certificado digital, por causa que a Receita Federal, ela obrigou as empresas do lucro presumido a fazer a declaração do imposto de renda anual com uso de certificado. Aí realmente começou a vender certificado. E 2010 foi a conectividade social, 2010-2011, a conectividade social da Caixa, que deu um grande impulso na certificação digital. Aí sim, realmente deu um impulso bastante grande no mercado.
E hoje a SafeWeb é no mercado. Como é que o senhor considera ela, o posicionamento dela no mercado da certificação digital?
Hoje a SafeWeb é a terceira maior emissora. Certificado digital no mercado nacional. Tem a CertSign, tem a Solute, na verdade, que é a primeira, a CertSign é a segunda, e a SafeWeb é a terceira. E muito próximo da SafeWeb ali está Serasa e Valid, né, num de emissão muito, muito próximo. Até 2019, o IPI publicava o ranking das emissões, e essa era a posição. Hoje não publica mais, mas a gente sabe aí pelo volume de emissões que a gente tem, né, que nós estamos nesse terceiro lugar aí da emissão.
Quantas empresas certificadoras tem no país, presidente Luiz Carlos Zancanella?
Autoridades certificadoras tem em torno de 100. 100 autoridades certificadoras. Existem as de primeiro nível, que são 17 ou 18, não sei exatamente o número, mas é por aí. Só que dentre essas 17 e 18 tem as autoridades certificadoras estatais, né? Por exemplo, da Defesa, do Ministério da Defesa, que envolve as Forças Armadas, a da Presidência da República, a da Receita Federal. Então, muitas são estatais que realmente estão, que são privadas, tem umas, eu acho que são 6 ou 7, eu não sei exatamente o número, mas são 6 ou 7, que são de primeiro nível. Depois tem as de segundo nível, que aí tem 100 autoridades certificadoras no Brasil todo. E essas 100 autoridades certificadoras, elas têm aí suas autoridades de registro, que são vinculadas, que aí são em torno de 3 mil autoridades certificadoras espalhadas pelo país, se não mais, né? Mas o último número que eu vi era em torno de 3 mil autoridades certificadoras. Autoridades de registro, desculpa.
Ok. Está acontecendo aqui em Curitiba o 18º ou a 18ª convenção dos profissionais da contabilidade que o Conselho Regional está promovendo. E na abertura, o publicitário Walter Longo disse o seguinte: estamos na era do fim da Idade Média e início da Idade Mídia. O que o senhor acha?
Olha, eu acho que o fim da Idade Média já foi um pouco antes, a partir da Revolução Industrial. Eu acho que a Idade Média, ela acabou um pouco antes do que agora. Mas, apesar de que ainda existem, né, populações ou raças, etnias no mundo que ainda estão na Idade Média, né? Mas eu acho que já acabou um pouco antes. Agora, a Idade Mídia, sim, concordo com ele. Estamos num outro patamar, né? Estamos na Idade da Mídia e as perspectivas de mudança, até para as mídias, né, elas são bastante, digamos assim, audaciosas, né, de que o próprio ser humano, ele vai ser a mídia, né, não precisa mais ter um dispositivo, tipo um celular, junto com ele. O próprio ser humano vai ser a sua mídia, vai olhar no seu braço e vai ter a sua informação ali, inserida dentro do seu corpo, inserida dentro não, mas inserida junto com o seu corpo, e ele vai poder fazer essa utilização dos recursos que ele precisa. E tanto é o teu dispositivo de transmissão de internet, você não vai mais precisar ter um dispositivo, a roupa que você coloca, ela já vai estar trabalhando como um dispositivo de transmissão de internet, a tua camisa, vai estar inserida dentro do ser humano. Essa é uma das previsões, que não sou eu que faço, né, mas que a ciência que faz, de que a mídia, o próprio ser humano vai ser a mídia, né? Então ele não precisaria mais de ter um dispositivo auxiliar, ou seja, carregar um celular no bolso para você estar inserido na mídia. E também toda a informação, né, ela já está muito nesse mundo, né, mas cada vez mais a informação vai estar na mídia e não mais em papel, em dispositivos mais estáticos, né?
Ele, ainda citando o publicitário, que na noite da abertura fez a palestra, ele diz, e como nós estamos sendo aí acompanhados pelo presidente da FECOPAR, Paulino José de Oliveira, o diretor Gilson Luiz, também o Wilson, enfim, vários diretores da FECOPAR, o José Carlos lá em Apucarana nos acompanhando no sindicato, o Fernando Alves Martins também. Queremos agradecer a Maria Cristina lá em Florianópolis, Tadeu Oneda lá na sua Tangará, Santa Catarina também acompanhando a gente. Mas o Walter Longo disse o seguinte, que o contabilista, sabedoria entre a pendência e tendência. E o problema é que as pendências são tantas no dia a dia que acabam afastando o contador das tendências. E por isso, e como o presidente disse, é essa tendência de nós sermos nós mesmos os portadores da conexão que tem aí hoje no mundo, né, presidente?
Exatamente, é. Tá. Eu acho que ele tem razão nessa visão dele, concordo com ele.
Certo. Bom, agora em agosto, começou aí as multas para tal da Lei Geral de Proteção de Dados. É muito complicado isso aí, presidente?
Eu não diria que é complicado, mas eu diria que requer bastante atenção, porque ela traz, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz junto com ela uma série de consequências, né, que já estão ocorrendo no mundo, sobre o cuidado com os dados pessoais, né, dados de pessoas físicas. As empresas, elas estão acostumadas a manipular dados de pessoas físicas, teoricamente, todo qualquer comércio, né, que faz uma venda, ela passa a ter informações de pessoas físicas. Ela passa a ter, muitas vezes, informações rendimento das pessoas, ela passa a ter informações pessoais, de endereço, de localização da pessoa, de onde que ela mora, como é que localiza, e essas informações, elas passam a ser manipuladas. Então, independente do porte, e muitas pessoas entendem e acham, né, tem a visão de que, olha, isso é coisa para a grande empresa, não é coisa para a pequena empresa. Infelizmente, não é. Infelizmente, é toda e qualquer informação de pessoa física que você manipule, que você tenha, ela passa a ser uma informação controlada, ela passa a ser uma informação fiscalizada, ela passa a ser uma informação que tem que obedecer uma legislação, e as empresas vão ter que se adequar, por maior ou menor que ela seja. Vai ser, não sei se vai ser uma despesa, né, para a empresa, um aumento de despesa para fazer esse controle, certamente algum custo vai ter, seja ele individual ou seja ele através de software, né, através de soluções, mas é uma preocupação que se começa a ter. E a área contábil, que de uma certa forma ela tem esse domínio, né, e essa gestão sobre a operação das empresas, ela sabe o que a empresa faz, ela sabe que tipo de informação ela manipula, no meu modo de ver, ela passa a ser uma entidade-chave nesse processo, porque muitas empresas, elas seguem a orientação dos contadores. Olha, o que eu tenho que fazer quanto a isso, né? O contador é o elemento primeiro de consulta, né? Ou seja, ele é o primeiro tirador de dúvidas das empresas. Ele vai no contador. Aí, eventualmente, o contador diz, não, mas isso nós temos que levar adiante, fazer uma consulta aos órgãos fiscalizadores, fazer buscar um parecer de um advogado, de um tributarista, né, para fazer esse complemento. Então, a área contábil, ela realmente tem uma nova tarefa a partir de agora com essa questão da LGPD, porque a LGPD, ela se mostra, ela tem se mostrado na Europa, na América do Norte, como uma entidade realmente que começa a fazer autuações, né? Começa a se preocupar com o cuidado que as empresas têm com as informações pessoais. Isso no Brasil já está regulamentado, já está em vigor há um ano, né? As pessoas, muita gente nem se deu conta de que a LGPD está em vigor. O que foi é adiado o processo, em um ano, o processo de fiscalização. E começou agora em agosto o processo de fiscalização e de autuação. Num primeiro momento, a lei até prevê que há uma advertência, que a fiscalização só adverte, né, e no segundo momento começa a autuar. A questão que se coloca é que ela prevê uma judicialização de eventuais danos morais causados para outros, né, causados para as pessoas. Então, quando a empresa, uma empresa que tem uma informação pessoal, ela, eventualmente, essa informação se torna pública, que não poderia ter sido tornada pública, a empresa, a pessoa que se sentiu lesada, ela pode judicializar, a lei dá esse apoio, ela pode judicializar a empresa que deixou essa informação vazar.
Queria te perguntar uma atitude prática aqui, que pode estar dentro do contexto que o senhor está nos explicando. Por exemplo, eu recebo uma ligação de uma financeira que sabe que eu sou aposentado, propondo uma linha de crédito para ser descontado no contra-cheque. Isso aí já é invasão nos meus dados ou não?
Se não foi você que passou essa informação para a financeira, que você é um aposentado, que você quer receber uma proposta de financiamento, há uma invasão dos teus dados, porque alguém passou a tua informação para a financeira. Da onde ela conseguiu isso é outra história, mas talvez seja algo difícil de ser rastreado, mas houve um vazamento de dados que você é um aposentado. Né? Então essas informações que hoje essas financeiras conseguem, da onde elas conseguem, de qual empresa que vendeu esse cadastro de dados para ela ou que passou esse cadastro, já é uma infração em cima da Lei Geral de Processamento de Dados, de Proteção de Dados. Se não foi você que passou a informação para a financeira, é uma invasão, sim, é sujeita a danos morais.
Tá? Eu até faço essa pergunta, presidente Luiz Carlos Zancanella, em virtude de que há uma proposta no Congresso de que todos os telemarketers tenha um número único. E a partir de ter um número único, você já vai identificar, né, quem é que está te ligando e vai poder fazer, acho que, essa abertura aí desse processo, não é?
Sim, exatamente. Agora nós temos que começar a nos preocupar, o Brasil tem que começar a se preocupar, né, o Congresso, a Justiça, em ter facilidades para localizar a informação, a origem da informação. Porque hoje você recebe, não é só oferecimento de crédito, né, mas oferecimento de muitas coisas que você não sabe como que eles têm os teus dados, como que eles têm a tua informação, o teu telefone, informações que a princípio são para ser tua, né, privilégio tua, e que está na mão de muita gente. Então, tem que começar a criar mecanismos, isso é uma boa iniciativa, começar a criar mecanismos para que as pessoas possam se proteger. Né? E isso é uma das soluções que está sendo proposta aí, não sei se vai ser aprovada, mas é uma solução que está sendo proposta, que pode dar certo, pode não dar certo, né? Mas tem que fazer alguma coisa, realmente iniciativas são necessárias.
Ok. E logo, a sua empresa é a que mais tem dados sigilosos, né?
Alguns, né, dados sigilosos, né, João? Mas temos dados sigilosos, sim, dos proprietários de certificado digital, né? Na verdade, não é a empresa que mais tem, mas é uma das empresas que tem um volume bastante grande de dados a serem protegidos, né? Que não podem vazar, que não podem ir adiante. Mas a empresa da certificação digital, ela sempre teve essa preocupação pela própria legislação, as informações são guardadas em ambientes seguros, né? E nunca se soube de vazamento de informações de certificado, oriunda de certificados digitais ainda. Porque a preocupação com a segurança dos dados, ela já está dentro das normas, né, do compliance, da conformidade das autoridades certificadoras. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia antes da LGPD. Tá? Mas temos que nos cuidar mais, sim, com certeza.
Presidente Luiz Carlos Zancanella, da SafeWeb, para encerrarmos aqui essa nossa conversa, e o agradecimento dos contabilistas por o senhor ter aceitado aí ser o entrevistado na fala do presidente. Estão lhe mandando um abraço. E eu deixaria, então, a sua complementação. Como o senhor bem contou sua história, aquele jovem lá no começo, sonhador, realizando o seu projeto e que culminou aí com essa empresa que hoje dignifica a área de certificado digital no país, eu deixaria para o senhor complementar, que vem pela frente agora? O que, que o senhor daria de recado aos jovens, aos acadêmicos de ciências contábeis? Como é que o senhor vê o futuro e que conselho o senhor daria para os seus filhos mais novos, os netos, enfim, para os jovens do Brasil?
Olha, eu não sei se posso dar conselho para todos os jovens do Brasil, mas algo que eu aprendi com o meu pai, de que o sucesso das pessoas, ela tem uma base ética, ou seja, as pessoas, elas têm que ser éticas, né? O jovem, se ele quiser galgar cadeiras e sucesso na vida, a ética é um dos princípios que os apoia. Você tem que ser ético com os teus amigos, você tem que ser ético com os teus familiares, com os teus pais, e se você for empresário, tem que ser ético com seus clientes, tem que ser ético com seus funcionários, com seus fornecedores, porque sem a ética, as empresas, elas têm mais dificuldade de ter sucesso. Então, a ética, eu diria que é uma dos pilares fundamentais para o sucesso das pessoas. A gente, infelizmente, está vendo no Brasil hoje figuras com falta de ética que ganham fortunas, né? Mas eu acho que esse não é o caminho. Eu diria que para esses profissionais da área contábil, que a gente sabe que eles têm uma postura ética e tem que ser muito ético com os seus clientes, com as suas empresas, para esse pessoal da área contábil, na verdade para todo cidadão, né? A ética é a chave. E se eu pudesse dar não seria um conselho, mas fazer um alerta para a classe contábil, eu diria que a LGPD, ela é algo importante no momento, porque o contador é quem orienta as empresas e tem que ter atenção para a LGPD, principalmente porque a LGPD, ela traz essa questão da judicialização. Então, uma empresa que eventualmente entra num processo judicial para indenizar os seus clientes, ela pode deixar de existir a partir daí, porque as multas e as consequências são muito grandes. Então, tem que ter uma atenção toda especial, toda a classe contábil daqui para frente, sobre essa questão da proteção de dados. Ok, Júlio?
Ok. Muito obrigado, presidente do Conselho Deliberativo da SafeWeb, Segurança da Informação, Luiz Carlos Zancanella. Um forte abraço.
Eu que agradeço.
Tá. Então, tivemos assim, na fala do presidente, essa conversa boa com um empresário que conhece da situação brasileira,